WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Sejam bem-vindos a mais um WarpCast, eu sou o Oda Lemos e estou aqui com JP Moraes. Jota. Sidney Rodrigues. Mano Beto. Oxi, ué, cadê todo mundo?
Fala, Oda, beleza, cara? Pô, bicho, me desculpa mesmo, eu acabei esquecendo de avisar que não ia ter gravação hoje. Tá com a cabeça na lua, cara, final de ano. Pô, mó correria aqui, eu nem sei como é que a gente vai fazer, cara. Se vai ficar sem episódio na semana aí do ano novo. Então tá meio complicado, cara. Não sei, depois a gente se reunir pra pensar alguma coisa. Mas hoje não vai ter gravação, cara. Desculpa mesmo aí. Valeu, cara, depois a gente se fala aí, abração.
Mas que sacanagem, hein? Oh, os caras viajaram e me deixaram aqui. Porra. Mas tudo bem, galera, o show não pode parar. Então vou deixar pra vocês aqui os melhores momentos de 2019 do WarpCast. Mas antes, os nossos recadinhos.
Todo o conteúdo da WarpZone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /WarpZoneME.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, é muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/WarpZoneME. Mas vamos lá, a gente está aqui hoje para falar de River City Ransom. Não, tudo bem, mas eu penso que isso aí foi proposital mesmo, aumentar a idade deles. Vocês não acham, não? Pra poder tirar esse negócio de criança se batendo com um soco inglês e barra de ferro?
Mas é que daí o jogo contradiz a capa, né? Eu não sei por que eles fariam uma capa mostrando gente adulta se o conteúdo é com estudantes secundaristas adolescentes, sei lá, 14, 15 anos. É uma escolha muito controversa, eu diria.
Uhum.
Tem um problema com o jogo, porque uma das características dos personagens é que tem pequenas gangues de estudantes que são de cada escola, né? E que eles são identificados pelo uniforme, porque tem a mesma roupa. Que eles são da mesma escola. Tem um uniforme escolar. Então, assim, os caras de todo mundo usando a mesma roupa no jogo de adultos não faz sentido. Você acaba se perdendo um pouco da ideia criada inicialmente pro jogo.
Apesar de que no The Warriors, o pessoal usa roupa, né? Cada gangue usa uma roupa específica.
Não, todo mundo usa roupa, cara. Eu tô aqui pelado.
Específica, porra. Cara, me poupa disso, cara.
Olha, examinando melhor essa capa, tá todo mundo com uma calça cinza e uma camiseta branca, e tu olha a construção do lugar, parece que tem umas grades altas, é como se estivesse brigando no pátio de um presídio.
Porra, mas aí agora eu vou falar uma outra coisa, que eu achei mais bizarra ainda. Na grade tem escrito assim, ó, River City High School.
Pois é, né?
Caraca, que loucura, cara.
É o presídio escolar.
É a Febem, né, cara?
É, cara, um reformatório essa porra.
É a Febem. Bora pegar. Já que nós comentamos sobre a... Você comentou sobre a animação ser muito bem feita. Uma coisa que vale muito ser destacado é o gráfico desse jogo. Gráfico e trilha sonora. A música desse jogo é muito bem feita. Mas eu tenho que aqui fazer louvas por um aspecto que eu fiquei, como eu costumo falar sempre lá no Fliperama do Boteco, embasbacado quando eu escutei, que é o efeito sonoro do porrete caindo no chão. É um efeito completamente verossímil de um pedaço de madeira caindo numa lajota. Eu fiquei impressionado. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, se na primeira vez que ouviram, se maravilharam tanto quanto eu.
Maravilhoso.
Sim,
maravilhoso.
E é esse som, inclusive, que é usado no Double Dragon 2, o barulho do porrete caindo no chão, é o mesmo som que foi aproveitado. Eu ouvi primeiro no Double Dragon. Na hora que eu escutei no River City Ransom, na hora eu fiz a conexão.
Deve ser a única coisa boa do Double Dragon.
Mas fala aí, qual outro problema que você falou?
Então, o outro problema, cara, que eu vejo, o jogo, ele te dá movimentação livre. Isso, muitas vezes, é um problema, porque ele simplesmente não te diz o que você precisa fazer.
Cara, isso é um negócio que acaba comigo, sabia? Não só isso, mas tinha, assim, muitos jogos da época, ó. Por exemplo, o KOTOR do Star Wars, ele é assim. Você tem que ir pegando onde você tem que ir no diálogo e tal. Tipo assim, não te mostra no mapa, não te diz direito onde é que são as coisas. Sei lá, até o próprio Mass Effect 1 também é assim. Cara, toma muito tempo, cara.
É, então,
porque ele fala assim, você tem que falar com fulano. Cara, você tá numa cidade. Onde fulano tá?
Me mostra onde fica o lugar.
Não, cara. Se fosse isso aí, tava muito susto.
Não é possível que seja pior que isso.
Cara, é pior. Olha só. Lembra que eu falei no começo? Antes de dar toda a confusão, eles estavam construindo um barco pra sair da ilha.
Uma jangada. Você tá super valorizando.
eles estavam postando uma jangada do náufrago lá. Ah. Aí ela, aí a amiguinha do Sora vira e fala, poxa, a gente precisa reunir as coisas pra construir uma jangada. E é isso aí, cara.
Ah, então é aí, essa já é a primeira quest da parada.
É isso aí. Ó, a gente precisa de material pra construir a jangada.
Você não sabe nem o que precisa e nem onde tá, né?
Aí você tem que pensar, porra, preciso de madeira, preciso de pano, preciso de corda. E aí você vai e pega. Você pode ficar indo e perguntando pra ela que ela começa a te falar. Mas, porra, isso aí é muito idiota.
Uhum.
Toda vez eu pegar uma parada e perguntar pra ela. Porque aí você pergunta, ela te diz as quantidades. Aí sim.
O certo era ela fazer assim, ó. Toma aqui, ó, a lista de coisas. E isso fica num menu pra você ler a hora que você quiser, né?
Exatamente. Pô. Como é hoje, né? Quando em RPGs, né? Quando você adquire uma quest, já fala o que tem que ser feito.
Cara, tem umas coisas que são completamente impossíveis. Aí, tipo assim, a jangada ficou pronta. Ah, a gente precisa agora estocar alguma comida e bebida dentro da jangada pra gente poder se alimentar durante a viagem. Ela vai e fala que você tem que pegar os cogumelos, aí você deduz mais ou menos os teus cogumelos e pega. Aí a bebida é água de coco, então você precisa pegar os cocos. Então o que acontece? Nem todos os cocos servem.
Ah.
Porque só servem os cocos amarelos, que na lógica do jogo, os cocos amarelos estão maduros, então tem água dentro.
Tá verde, amarelo, maduro, justo.
Você tem que bater em todas as árvores, até que umas caem cocos amarelos. E você pega os cocos amarelos.
É complicado.
Mas aí, cara, você já rodou toda a ilha batendo em todas as árvores.
É isso que eu ia perguntar. O tempo que você gastou, né, pra chegar nesse resultado.
Isso aí já é uma forçação de barra, né? De gameplay, de forçar você a ficar mais tempo jogando.
Cara, não faz o menor sentido você perder tempo com isso.
Ah, eu acho que vocês estão muito Nutella, mano. Eu achei super interessante, você tá dando vontade de jogar o jogo, cara.
Ah, não, para.
Porra, o cara...
não. Ada. Você escuta pouco Pixel, Ada?
Não.
Eles falam que RPG é trabalhar de graça.
É verdade,
isso
cara.
Isso aí, cara, é a definição de trabalhar de graça.
Sim.
Mas, meu, a graça do RPG é essa, certo?
Não, cara.
O último Zelda aí, o Bafo do Selvagem aí. Mano, você faz exatamente isso que você descreveu.
Não, mas...
Você tem que ir, faz não sei o quê.
Mas ele te diz onde
volta,
tá, te marca no mapa.
Você marca no mapa, você tem
uma... porque hoje evoluiu um pouco mais. Mas a essência é a mesma, cara, é você se virar nos 30. Pô, esse negócio do coco é da hora, pô, você para pra pensar. Eu gosto de jogo assim, meu, você tem que parar pra pensar pra fazer as coisas. Esse negócio de pegar na mão do jogador e conduzir ele, eu não sou muito fã, não.
Não é parar pra pensar, é assim, ó, você vai pegar o coco no coqueiro. Na ilha tem 587 coqueiros, você vai ter que bater um por um.
Ela precisa de quantos cocos?
Então, algumas vezes cai o que você precisa, que é o amarelo, e outras o verde. E aí cai o verde, se fudeu, vai pra próxima.
Algumas vezes, não.
Esse é que é o problema.
Kingdom Hearts, cara, é um ótimo jogo, muito em parte, porque ele consegue capturar tanto o espírito da Square quanto o espírito da Disney num único jogo, e não se prenda ao que a gente contou aqui. É, acho que é um jogo que merece ser experimentado pra você entender o que é o jogo em si. É um jogo que depende muito da experiência, mais do que de reviews.
Quero dizer que vou dar uma chance pro Kingdom Hearts.
Olha aí.
Talvez seja até o meu jogo do coração, mas...
Menos, né? Você nem jogou ainda. Que exagero.
Eu falei, talvez seja. Ele pode vir a ser, entendeu?
Ah, tá bom.
Mas o que eu quero mesmo é ficar catando coco e ouvindo música.
Maravilha.
É isso aí. Bora pegar!
Já que o Velberão falou aí, como é que é a tua relação com esse jogo? Fala um pouquinho pra gente aí. Ele é teu jogo favorito mesmo, né? De todos os tempos.
Isso daí, eu já até perdi as contas de quantas vezes eu fechei ele. E eu tenho uma história engraçada, porque quando eu pedi um videogame pro meu pai, eu pedi um Master System, porque eu via nas locadoras lá, a caixinha da Alex Kidd, essas coisas, nas revistas também, né? O Wonder Boy, eu ficava louco pra jogar aquilo lá.
Uh-huh.
Eu pedi pra ele e não ganhei um Master System, ganhei um Mega Drive.
Ah.
Pô, fiquei feliz pra caramba com o Mega Drive, né? Uh-huh. Só que ainda assim, tinha coisas do Master System que eu gostava. Eu tinha uma locadora perto de casa, que eu pegava fitas de Master System, mas tinha as fitas do Mega Drive, né? Mas tinha as de Master System também, eu ficava namorando as capinhas lá. E tinha do Phantasy Star que, nossa, me encantava, né? Falando lá que o jogo era enorme, passava 3 meses pra fechar ele. Eu via atrás lá aquela figura do Fishman, né? Pô, olha só o gráfico do jogo, quero muito jogar isso. E tinha um vizinho na rua que ele tinha o Master System e às vezes eu ia lá jogar na casa dele, às vezes ele ia na minha casa jogar Mega Drive e tal. tal. Eu comentei desse jogo, Phantasy Star, pra ele. Ele falou, nossa, cara, esse jogo é mó lixo. É uma porcaria de jogo.
Caraca,
fica só uma
menininha
andando assim, com uma espadinha. Daí aparece um bicho, você fica tchuca, 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 apertando o botão lá. E você mata o bicho. Só isso. Eu pensei assim, não, cara, mas pô, a capa é tão bonita. Não pode ser um lixo desse, né?
Aham. Uhum.
E tá, um belo dia eu peguei o videogame emprestado dele lá, deixei o Mega Drive meu com ele pra ele jogar, tipo, um fim de semana, fui correndo pegar o tal do Phantasy Star na locadora, coloquei, rapaz, que delícia, mano, que delícia. Mas foi amor à primeira vista, assim, direto, direto. Só que aquele cartucho tinha um problema, ele não salvava.
Esse em específico que você pegou?
Exatamente. Isso era lá em 90 e pouquinho. O cartucho já tava com a bateria zoada, né?
Caraca.
É, ele salvava, só que eu me lembro, né? Eu tinha chegado lá no... Acho que eu tinha pegado o Odin um dia inteiro pra fazer isso, né? Primeira vez que eu joguei, imagina.
Ah, é, porque você não sabe o que tem que fazer,
sim,
né, cara?
Nossa, morri um monte pra aquelas escorpiãozinhas e tal.
Aham.
Uh-huh. Aí peguei o Odin, daí salvei, fui dormir no outro dia. Cadê o save? Aí que eu vi que não,
nossa,
tava,
cara,
segurando o save, ele segurava só o reset, assim, sabe?
Aham. Uh-huh.
Aí eu alugava no fim de semana, quando eu podia, deixava o fim de semana inteiro ligado, tentando avançar no jogo, mas chegava uma hora que não dava, né? Tinha que devolver a fita. Até que, mais pra frente, eu consegui um rolo com o Master System, com um amigo da escola. Passei um monte de fita de Mega Drive minha no Master System dele, que veio com um monte de jogo, e enchi o saco do meu pai pra comprar o Phantasy Star novinho pra mim. Aí sim eu pude curtir pra valer, salvar do jeito certo e,
sim,
depois de um bom tempo, fazer final.
Maravilhoso. Eu pensei que você fosse falar que você arrumou uma Power Base, cara. Aí é maravilhoso.
Nossa, e isso daí era o meu sonho de consumo naquela época, mas eu nunca nem vi pra vender. Eu moro em Curitiba, né?
Uh-huh.
Nunca, eu só fui ver isso daí depois de velho.
Nossa, a minha história é meio vexaminosa, cara, porque eu aluguei o jogo e não sabia jogar, velho. O primeiro contato que eu tive com RPG na vida, eu falei, mano, o que eu faço? Eu não sabia nada, nada. Olhei a capa na locadora e falei, puta, deve ser tipo o Caverna do Dragão, né? Porque tinha lá o feiticeiro atrás de azul e tal, comecei a imaginar. Aí eu coloquei o cartucho, comecei a jogar, falei, eu não tô entendendo nada. Eu não consegui jogar. Eu troquei, coloquei o Super Futebol lá no lugar e fiquei jogando.
Olha,
não,
aí,
consegui jogar na época, cara.
É, mas acho que você não foi o único, Oda. Eu vi o jogo na época, mas não foi paixão à primeira vista, não. No meu caso, eu acredito que isso se deu porque eu vim do arcade. Então, quando eu vi aquela concepção diferente da caixinha do jogo, me frustrou bastante. Falei, igual o amigo dele falou, que merda, né? Então, eu acho que, no meu caso, é o mau costume dos arcades, né? Que tinha gráficos com sprites enormes, né? E eu não tinha conhecimento técnico nenhum naquela época. Mas aí vem um detalhe que eu fiquei tão estressado que eu juro que eu não reparei nisso na hora.
Estressado, cara?
Ah, não, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, ah, não. Sei lá, eu imaginava tipo um Glauden, sabe? O jogo.
Uhum.
Não, nunca. Que eu nem sabia o que era um RPG também, né? E eu fiquei tão nervoso que eu nem me dei conta que o jogo estava em português.
Caraca.
Eu só me dei conta que ele estava em português quando eu entrei numa casinha que ele pergunta se você tá gostando do jogo, né?
Uhum.
Aí você fala, eu falei, não. Aí fala, então por que você tá jogando até agora? Aí aquilo me chamou. Eu falei, meu Deus, tá em português. Só
meu
naquele
Deus,
momento.
O videogame naquele... falou comigo. Pessoal, essa semana comecei a caçar uns joguinhos lá, vi Tekken 1. Gostava tanto de jogar esse jogo. Mano, eu coloquei pra rodar. Meu, não consegui jogar.
Nadinha, nadinha.
Nada, tipo, meu. E aí quando tá dando load no jogo, tem um joguinho de nave, né?
Uhum.
É Galaga?
É.
A parte mais divertida do jogo foi esse minigame.
Caraca.
Fui lá, peguei o King. Mano, não consegui jogar. Um jogo travado, um gráfico esquisito, sabe? Aquele negócio enrolado.
Tu jogava o Tekken 1 na época?
Jogava, porra.
Eu curtia pra caramba, cara. Jogo de luta, jogo até hoje e tal. Mas de Tekken nunca me bateu.
Vocês estão falando mal de Tekken, hein? Que vocês não jogaram Virtua Fighter.
Pô, mas eu ia elogiar agora.
Sega Saturn.
Elogiar?
Elogiar. Né? Virtua Fighter 1, primeiro, de 93. Uhum. Aquele lá que primeiro saiu no arcade.
Eu acho injusto colocar o Virtua Fighter nessa categoria. Porque, cara, ele tava experimentando tudo, né, cara? Ele era o que botou a cara pra se ferrar ali, né?
Não, sim.
Mas na época
mas
era legal, cara.
Na época ele era bom.
É, então, mas na época era novidade, era o que tinha, cara, entendeu?
Então, mas assim, o jogo saiu, Sidão, por isso que você falou, porque ele era novidade, porque bom não era.
Eu acho o Virtua Fighter 1 melhor do que o Tekken 1.
Deixa eu falar com vocês, eu sou um ceguista safado, assim, ceguista.
Não à toa te chamei pra esse episódio.
É, e Virtua Fighter 1, e eu sou fã do Virtua Fighter, mas o primeiro é sofrível, viu?
Então, mas você entende o que ele tava fazendo ali, cara? Ele não tinha como ser bom.
Ele pegava 17 cubos e formava uma pessoa com
então,
eles.
Então, mas ele era um jogo que tava partindo da ideia de um jogo de luta 3D do zero, cara.
Poligonal, né?
Naquela época dava pra você jogar, mas a gente tá falando de envelheceu mal.
É, né?
Mas é óbvio que vai envelhecer mal, cara, entendeu? É isso que eu tô te falando. Se você pegar o primeiro... Cara, o primeiro Street Fighter é ruim.
Então, mas era ruim na época. Mas ele na época já era ruim.
O 2 é eterno.
E o Virtua Fighter dava pra jogar na
dava
época.
Dava pra jogar sim.
Não sei se dava não, cara. Eu acho que era novidade mesmo.
Não, dava. Eu gostava,
não,
gostava.
Ele não, eu não acho que ele envelheceu tão mal, cara, o Virtua Fighter. Eu consigo jogar. Eu acho que...
Nossa,
o Tekken mano. Envelheceu pior. Eu acho que o Tekken 1 envelheceu pior. O 1 não, cara. Eu consigo jogar.
Tekken, eu vou falar com vocês, pra mim é a partir do 3. O 1 e o 2, na época era ruim. O Tekken 1, na época, eu acho que eu jogava Virtua Fighter. Então.
Cite 30 exemplos, Sidão.
30? Posso citar um, cara.
Se for um só, é exceção à regra.
Vou me xingar muito, mas vou citar um aqui, cara. Ah. Chrono Trigger, pra mim, envelheceu mal.
Como assim?
Tá maluco, cara.
Envelheceu mal, envelheceu mal. Eu acho a história clichê pra cacete.
Porra,
cara,
mas não. Aí, eu vou te desautorizar a ver Boku no Hero, ver qualquer anime, qualquer coisa. Porque se for assim, não sobra nada, Sidão. Me dá a tua senha aí do Crunchyroll que eu vou deletar a tua conta.
Então, mas eu digo assim, ele envelheceu em aspectos, entendeu? Assim, por mais que os gráficos continuem ok, eu acho a história um pouco clichê, né? Não é essa coisa de explodir cabeças, porque a gente precisa ficar um pouco mais velho pra entender. Eu acho, cara, a jogabilidade é um pouco travada.
Pô, mas como é que vai ser travado sendo RPG de então, tudo, RPG, cara?
Então, mas eu digo esses encontros aleatórios no mapa, por exemplo, eu não gosto mais disso.
Sidão, o jogo envelheceu mal ou foi você que envelheceu mal?
Eu acho que sim. Porque é...
Então, o Sidão falou uma parada aí que eu concordo com ele. Que ele falou que o Chrono Trigger, alguns conceitos dele, hoje não fazem tanto sentido assim. Se você for deixar a nostalgia de lado, eu até concordo. Porque existem jogos que tinham uma certa mecânica ou jogabilidade no passado que não funciona hoje. E esse não funciona hoje, eu digo, é o seguinte. Você dá pra um jogador que nunca jogou. O cara não vai conseguir jogar, entendeu? Porque ele, aí, esse, pra mim, essa é a essência de chegar e dizer assim, tipo, envelheceu mal. Porque ele ficou parado no tempo. E eu acho que sim, a jogabilidade e a mecânica são, acho que, 90% culpadas disso. Um exemplo, a gente tava falando aí dos jogos de 64, joga Turok hoje.
Você tá louco.
Jogar Turok, é um meu parto, Deus do velho. Céu. É bater na mãe na Sexta-feira Santa, viu? Meu Deus do céu.
É foda, cara.
Mas você pedrejar de novo. Turok já era ruim na época, né? Vamos
falar. Eu gostava bastante.
E saiu 4, hein? Quem deixou sair 4?
Quem deixou
Turok?
Fazer 4, né, cara? Quem deixou, não? Quem bancou pra fazer 4, cara? Quem deu dinheiro? Não, toma aí, faz 4,
Turok. Tem gente que sustenta isso aí, cara.
Eu sustento, eu tenho os 4 aqui na coleção. Pensa na alegria do cara que me vendeu esses Turok. Você tá até hoje, ele conta a história. Veio um idiota aqui e comprou Turok, vocês acreditam?
Tá muito interessante essa discussão, porque eu achei que a gente ia chegar no consenso, mas não, eu vejo que o envelhecer é diferente pra cada um, né?
Quando que a gente fez um Warpcast que a gente chegou no consenso de discussão? Não lembro, cara.
Eu queria puxar um jogo aqui pra roda, que eu gostava muito, jogava com umas três amigos, era alucinante, e hoje eu acho ele... Nossa, cara, não consigo, que é o GoldenEye.
GoldenEye 64. Ia falar isso agora.
Não o consigo,
GoldenEye 64?
Eu não sei o que aconteceu com esse jogo.
Então, mas olha só, cara, você jogava... A tua lembrança é de jogar o GoldenEye numa TV de 29.
Não, eu vou dizer por quê.
Pedido em 4, cara.
Não, vou dizer por quê. O Doom, por exemplo, eu peguei ele há uns 2, 3 anos atrás pra jogar no PlayStation 3. Pô, fui jogando amarradaço, maneirão. Eles ainda implementaram a função lá do outro analógico e tal, que dá uma facilitada e tal. Mas assim, é o mesmo jogo, né? E ele trabalha sempre com aquele lance de frenético de você vai pra frente atirando, gira, atira e tal, isso aqui... Menos cadenciado, né? O GoldenEye, ele tem uma porra, cara. Que assim, ele é um jogo que não tem um segundo analógico. Ou você anda, ou você mira, né? Você atira naquela direção que você tá andando e tal. E ele tem um botão que você segura pra mirar. E tem mais de um andar. Nossa, cara, isso me deixa fodido da cabeça. Aí você tá andando pra frente e tu tá tomando um tiro lá de baixo. Aí você tem que parar. tentar mirar.
Quando
e aí você
tava explicando, a explicação foi envelhecendo mal. Imagina jogar esse trem.
Nossa, hoje, que rapidez, né, de envelhecimento.
GoldenEye é injogável hoje.
Meu Deus. Não, eu nem lembrava desse jogo.
JP, mas você tá jogando errado. Se você jogasse no meu plugin...
Eu sei, do Project 64, mas eu sou anti-emulador, cara. Eu só jogo no original.
Também. Tamo junto, JP. Quase, caô. Ninguém solta a mão de ninguém, viu, gente? Contra o emulador aí. Jogar no original.
E os puzzles, cara? Tem um monte, né?
Ixi, tem um monte, cara. Puzzle tem de monte. De cabeça, um que eu acho muito engraçado. Tem um que ele tá numa sala e ele precisa colocar a engrenagem nos lugares, né? Certo. E aí, tem uma engrenagem. E embaixo tem um pino. Embaixo dele tem um pino pra você encaixar outra engrenagem. Essa engrenagem que tá em cima falando com ele é meio canastrona, sabe? E aí ele pega e fala, né? A gente precisa colocar uma engrenagem aqui, blá, blá, blá e tal. E o Conker acha uma engrenagem, é como se fosse a engrenagem fêmea.
Olha aí, rapaz.
E aí você tem que encaixar essa engrenagem nesse pino debaixo do da engrenagem com o charuto na boca.
Esse jogo tava pedindo pra dar merda mesmo.
Cara, e aí ele pega, o Conker vai colocar, e aí o cara do charutão lá, ó, a engrenagem de cima, fica falando, é, isso aí, do jeito que o papai gosta, coloca aí, é.
Cara de escroto, cara.
Esse mano, jogo é errado até hoje, cara.
Sim,
cara.
Ele é errado sempre, cara. Ele é errado eternamente, atemporalmente errado. Ele é errado
naquela época. Não, cara, é errado até hoje.
O Sidão, eu sei que a infância dele foi mais marcada por Master System, né? Mas eu sei que o Sidão jogava o fliperama ali que você botava tempo, né? Que tinha um Super Nintendo dentro, né? E inclusive teve uma história aí que ele foi atropelado no Natal depois de gastar o dinheiro no fliperama.
Caraca!
O primeiro videogame que eu tive foi um Master System. Eu tive o Super Nintendo depois, mas já foi bem um pouco mais pra frente, já quase no final da vida. E aí,
da
o
tua?
Primeiro conto... Não.
Ai, que porra, não me mata do coração não, cara. Eu gosto muito de você, não morre não.
Lá perto de casa tinha o fliperama da Dona Gina. Eu joguei muito a maquininha do Super... Essa maquininha do Super Nintendo que o JP falou. Que era basicamente era um Super Nintendo, né? Acoplado a uma TV. Ficava dentro de um gabinete de arcade. E tinha um timer lá que você pagava e 10 minutos. E lá, cara, eu tive acesso aos melhores... Cara, os melhores jogos do Super Nintendo, né? Assim, naquela época você podia jogar... Tinha o Super Mario, tinha...
Cara, sempre tinha nessas máquinas Sunset Riders. Sempre.
Caraca.
Sunset
Riders. Nossa, que a gente chamava de Faroeste na época.
Bang Bang a gente chamava aqui. Vamos jogar Bang Bang.
E eu jogava belíssimos torneios de Internet Superstar Soccer.
Boa.
Só que, cara... Não, mas só que não o Deluxe bonitinho que a gente tá acostumado, não. Aquelas versões peruanas lá, cara, que era...
Ronaldinho, campeonato brasileiro, 98.
É, o Forte Gomba. É.
Saque do goleiro.
Ei, ó, perigo.
Uma bela tarde de Natal, família reunida, acabou o carvão. Aí eu tô lá arrumadinho já, mandando ver no churrasco. Meu pai fala, ó, toma esse dinheiro aqui, vai lá comprar outro carvão. Eu comprei o carvão, a gente morava perto de uma estradinha e passava carro, era bem movimentada. Então, assim, o carvão eu podia ir sozinho porque era do lado de cada estrada, não precisava atravessar a estrada pra comprar. Só que lá do outro lado tava o raio do fliperama da Dona Gina. E eu pensei, olha, eu vou comprar o carvão, aproveitar que tem um troco aqui, por que que eu não dou uma última jogadinha de Natal, né?
Claro, quem nunca, né?
Aí lá vou eu atravessar, cara, completamente sem prestação em porra nenhuma. Eu atravessei, cara, e eu fui semi-atropelado por uma Brasília.
Caceta, mano.
Como é isso, semi-atropelado?
Ah, o cara...
A Brasília pegou ele de trivela, tá ligado?
Pegou de trivela, deu aquela rodadinha.
Pegou ele de trivela e aí alguém gritou, ei, ó, perigo!
Orientado?
Cara, rolei com o lixo, com o carvão que eu tinha comprado, com a porra toda. Aí cheguei todo fudido em casa, cara. Que história maldita.
Pois é. Ninguém mandou ir jogar Super Nintendo. Essa é a moral da história.
O JP vai usar isso de argumento pra falar que a culpa é do Super Nintendo.
Como você vai culpar? Porra, sempre, cara. Eu falei, Oda, tu teve o console também, cara?
Ah, tive, cara. E assim, eu também peguei ele no final da geração já. Tanto que eu vendi o meu Master System pra comprar o Super Nintendo.
Caraca, eu vou quicar fortemente.
Cara, eu peguei e falei, caramba, mano, quero muito Super Nintendo. Porque tinha Street Fighter, tinha...
Se tu esperasse um pouquinho, tu jogava o Street do Master.
É mesmo, né? E na época eu ia muito pra uma locadora de hora também. E aí eu pegava e ficava jogando Super Nintendo lá com... O que eu jogava muito era aquele... Ó, era Top Gear 2, jogava muito. Street Fighter. Kyle Pérez. Já jogaram?
Carla Pérez?
Carla Pérez era legal.
Carla Pérez. Era fantasia o nome do programa. Era bem bom.
Em 94 saiu também o Darkstalkers, que eu acho que serviu como uma boa experiência pra Capcom melhorar diversos aspectos, né, do jogos de luta. Mano, o Beto é bem fã da franquia, né?
Não, Darkstalker foi um dos embriões dessa jogabilidade nova da Capcom, né? A gente tem a inclusão do Super Salto em Tear of Atom. A gente tem Darkstalker, que é uma franquia original da Capcom, né? Que X-Men, por mais que tenha uma jogabilidade original, são personagens licenciados. E Darkstalker é o segundo título com um personagem original. E lá em Darkstalker a gente tem a implementação com os combos com golpe normal. Que o combo, né, é ponto pra Capcom, porque foi ela que criou mesmo sem querer, porque, como a gente já sabe, ou quem não sabe, o combo nasceu devido a um acidente em Street Fighter 2. Foi um erro de programação. E os programadores até descobriram, mas eles acharam que os jogadores não iam sacar, mas muito pelo contrário. Descobriram e fizeram combos desde Street Fighter 2.
Eu devo dizer que, inclusive, muita coisa nasce por acidente, né, cara?
Inclusive, talvez, alguns de nós, né?
Exatamente.
E é interessante que, nessa época daí, o programador, ele não fazia só, vamos pensar assim, na física e essas coisas mais relacionadas ao código, como vai se comportar, não. O cara, ele fazia tudo, né, cara? Desde a parte gráfica, até física e até as músicas ou efeitos sonoros que iriam tocar naquele jogo, né? Se hoje a gente fala em equipe com centenas de pessoas, o cara tinha que programar o seu jogo sozinho.
Além de tudo, ele tinha que fazer que tudo isso cabia num cartucho.
É, ainda tinha essa também, cara.
E rodar naquela leve lembrança que tinha de memória no Atari, por exemplo.
O curioso é isso, né? Porque o cartucho tinha 4K.
Um arquivo vazio de Word tem 12.
Como diria Bill Gates, né, cara? Quem é que vai precisar de mais do que 640K na vida?
Desses jogos também teve... No mesmo ano teve Freeway, né? Aquele de atravessar a rua.
Isso, sim.
Atravessar a rua, né?
Eu adoro a história desse jogo, né? Porque eles estavam indo pra um evento de jogos, né? E aí eles viram um homem tentando atravessar ali uma Freeway. E o perigo daquilo, né? E aí ele falou, cara, isso dá um jogo. Aí ele chegou, começou a programar. Esse jogo ficou muito colorido, o que é legal, né? Os carros têm cores aleatórias. E aí ele começou a programar e tal. E aí ele tava a ponto de lançar. E chegou um cara e falou assim, cara, eu acho que você devia fazer uma galinha atravessando a rua. Aí ele, mas por quê? Aí ele falou, porque assim, ó. A gente vai responder por que a galinha atravessou a rua. No evento que a gente vai fazer, eu vou colocar um cara vestido de galinha e não tem um homem morrendo. Aí ele, cara, é muita coisa legal pra uma coisa só. Vou fazer com galinha, então.
E, cara, quem ouve bastante, me ouve bastante nos podcasts, sabe que eu tenho um problema com atravessar a rua, principalmente em datas festivas.
Não, eu tive contato com... É, pra variar, o JP já sabe das minhas histórias de amedrontamento, com o diabo não seria diferente. Não, mas, né, aqui, né, o cagão em pessoa. Eu tinha um colega, eu não tinha computador, demorou. Meu primeiro PC, gente, foi em 2000.
Meu
eu
também,
nunca,
cara.
Eu nunca tive computador, mas eu tive acesso, né, eu tinha amigos que tinham, até pra fazer trabalho ajudava bastante, então Deus... Abençoei todos esses amigos engenheirados dos anos 90. Aí eu fui na casa de um colega meu, eu lembro até hoje, ele tava com... Foi em 97. Ele tava com Full Throttle, eu vi a caixa, achei fantástico. Ele chegou até a colocar pra eu ver. E eu vi aquele desenho animado, achei incrível. Aí ele falou, ah, tem um outro jogo aqui também, você vai gostar. Tipo, RPG. Mas o RPG que ele falava, ele se referia ao RPG de mesa, que a gente jogava muito naquela época.
Sim.
Uhum. Ah, então coloca, tal, tal. Quando ele pega a caixa, eu falo, não, eu tenho que ir embora. Não,
que
não,
isso, cara? Deixa... Na caixa?
Na caixa. Só de ver a caixa, aquele diabo vermelho, eu falei, a gente tira outro dia.
Quando você começa o jogo, não tem essas saídas pra cidade. Meio que você descobre.
Aparecia uns como se fosse um vácuo, né, na ali. Como se fosse um... Não é bem uma caverna, como se fosse um breu. Você jogava o teu personagem ali dentro e aparecia lá.
É, naquela partezinha ali que quando eu era criança eu chamava de Paraguai, que é ali a oeste, quando você passa pela ponte da amizade, que tem um moleque que fica te vendendo tudo mais barato, tem os equipamentos que são mais de ponta. Que foi, mano, Beto? Não é o Paraguai ali, cara?
Paraguai.
Até porque se você pegar, sei lá, as esmeraldas do caos ou os tokens e não tiver na primeira posição, você, tipo, não é computado, sabe?
Ah, é verdade isso, cara, é verdade.
Ah, é? Você tem que ganhar a corrida?
Você tem que ganhar também, exatamente.
Uhum. Putz, viu?
Se eu não me engano, com as esmeraldas você tem que ganhar em primeiro lugar mesmo. Agora, com os tokens você tem que ficar entre os três primeiros, uma coisa assim.
Uhum. Mas você não precisa pegar os tokens e as esmeraldas na mesma rodada, né? Você pode focar em uma delas. delas, né?
Exatamente.
Tá ficando interessante esse joguinho.
Ué, aí, cara, você falou mal pra caramba do jogo, a gente só tá levantando ponto positivo aqui, cara.
Por enquanto tá bom, tá?
Mas fala aí, Oda, do que você não gostava nesse jogo aí, que você reclamou tanto,
cara.
Falou que era um lixo.
Não, não falei isso, hein? Cadê o Mano Beto pra mim bater aqui? Eu não gosto da trilha sonora do jogo, cara.
Ah, que isso, cara.
Não gosto da... Ó, eu acho que não... Ó, coisas que eu não acho legal.
Você não gosta da trilha sonora?
Caraca, calma, rapidinho, peraí. Deixa eu quicar ele da sala, Vitor, só um minutinho.
Cair da sala. Eu achava que era o ponto mais forte desse jogo até.
Mas fala,
então, ó, seria um ponto forte se você estivesse no karaokê. Porque as músicas são boas. Mas não casa com o jogo, cara. Não casa, pra mim não casa. Pra mim é uma bagunça esse jogo, assim, tipo...
Caraca, sabe o que parece? O Oda tá... Caraca, tá muito revoltado, Vitor. Fala, meu filho.
Não, é a opinião sincera. O que que eu acho desse jogo, tá? Que é o seguinte. Parece que você pediu pra um pessoal fazer a trilha sonora e os efeitos num lugar. Fazer o conceito no outro. E fazer o level design no outro.
Você tá querendo dizer que o meu Sonicinho R é um Frankenstein.
Exato.
Não faz isso comigo não, cara.
Porque assim, ó, o level design é excelente. Eu gosto pra caramba, meu. O gráfico é muito bom pra época. Eu acho bem legal. Não é uma coisa que você... Até hoje você joga assim, você fala, pô, esse jogo não é atual, mas ele é bonito, entendeu?
Uhum.
Você vê os gráficos, a forma que ele foi montado, as pistas, você fala, mano, o jogo é bonitinho. Só que aí você começa a jogar, assim, mano, é um jogo do Sonic. Pra mim tinha que ser mais rápido, cara. Do que é.
Sim, isso eu também acho.
E se você for ver, se você jogasse ele numa velocidade mais alta, o desafio seria bem maior, seria bem mais divertido, na minha opinião, tá? E a música não encaixa, velho, não encaixa. E os efeitos sonoros também não, porque é uns efeitos sonoros do um console de 8 bits, 16 bits, tipo, são os mesmos efeitos usados.
Ah, mas Sonic, é o efeito sonoro característico dele, né?
Então, clássico. Mas você pega o efeito sonoro do Super Mario e vê a evolução que ele teve em cada lançamento.
Ah, você diz que, tipo, foi reaproveitado? Som. É isso?
Putz, não é aproveitado, mas é um som que não casa, não encaixa. Tá aquele joguinho 3D não, bonitinho. Acho,
ele quer dizer do tipo assim, você pula com o Sonic, ele tem um barulhinho de pulo lá.
Isso, bits, aí você pega a argola, parece que é um som do jogo lá do Mega.
Mas é o som do Mega mesmo.
Então, cara,
mas putz, eu nunca encarei isso como algo ruim, né? Assim.
Puta, eu encarei, cara. Sabe por quê? Porque não encaixa. Que nem, vamos falar assim, ó.
Oda, tá ó, muito implicante, Oda. Ale, tem algum que você destacaria, assim, de primeirão?
Putz, eu tenho, e que eu fiquei muito impressionado na época, aliás, mas, putz, eu vou revelar... Eu vou falar assim, vamos fazer o seguinte, eu sou velho, tá? Eu tenho 50 anos, pronto, agora eu posso falar.
Tá liberado.
Putz, Wolfenstein, eu
fantástico.
Acho que foi o primeiro game... Que eu realmente tive... Eu fiquei impactado, assim, porque ele dava essa possibilidade de você navegar em vários ambientes, né? O que mais é característico, assim, que me deixou mais impressionado foi que um dos programadores da Tectoy descobriu um editor do Wolfenstein.
O quê?
É, tinha um editor do Wolfenstein que você podia criar ambientes... E depois você podia jogar esse mesmo software. E o que, que a gente fez na época? Isso ninguém sabe, hein? Isso
olha aí, é exclusivo.
Esse cara era tão maluco, o Huerta, o Maurício Huerta, que ele criou uma Tectoy. O ambiente era muito parecido, né? Você conseguia navegar pela Tectoy toda dentro do Wolfenstein.
Que maneiro.
Tô louco. E óbvio também que a gente colocou os vilões nas salas das pessoas que a gente menos gostava.
Claro, né?
Claro, né? E o que era mais legal é que você podia jogar em rede.
Caraca, e pra onde foi isso, cara? Ficou só lá mesmo?
Não sei.
Não sabe, né, Lê? Anota meu e-mail aí, cara. Anota meu e-mail.
Podem colocar uma arma na minha cabeça, mas...
Cara, eu sei que eu não sou nada, sou só um jogador, tem uns caras aí que são experts na parada, mas eu vendo, por exemplo, a primeira fase do Super Mario 1, eu fico muito encantado, sabe, com a forma como ele te apresenta tudo que você tem no jogo, toda a jogabilidade, tudo sem um manual de instruções, sem nada, e é tão bem feito, tão fluido assim, sabe, a dificuldade no nível certo, eu fico realmente apaixonado, e não à toa que o Super Mario é isso tudo, né? O Vinícius tocou numa coisa que eu achei interessante, falando sobre o arco lá e tal, que primeiro te apresenta as coisas. E a progressão, ela é algo muito importante em quem tá pensando num level design, né, cara? Você não pode colocar aquela dificuldade maluca logo no início, né, gente? Como é que vocês fazem pra pensar nisso, desenvolvendo o jogo?
Eu acho que a princípio, eu geralmente ponho no caderno, né? Você põe no caderno tudo que você pensa que vai ter no seu jogo. E é aquilo, você não pode começar a enfiar desafio, porque faz a frustração e o jogador para de jogar. Então você tem que ir aplicando aos poucos e mostrando. Exemplo assim, eu vou dar um exemplo no jogo que a gente está fazendo agora. O level design, ele se consiste nos inimigos. Uhum. Eu tenho um inimigo mais simples, aí eu apresento ele, o jogador vai, se acostuma com ele, aí eu apresento um inimigo novo, mais difícil. Aí ele se acostuma, aí eu vou apresentando cada vez inimigos diferentes, assim. Mas imagine se eu chegasse e jogasse todos os inimigos uma vez. Ele tem que decorar todos. Aí causou estresse no jogador.
Esse jogo ia ter que se chamar Ninja Gaiden.
Você chega, você tá aprendendo a jogar mecânicas e já tem que decorar todos os personagens, todos os inimigos que aparecem na tela. Então você tem que fazer uma curva de dificuldade, geralmente no Excel mesmo. Você faz ali, você vê, vai fazendo alguns cálculos e daí você vai colocando. Você meio que, vamos dizer assim, você põe um valor para cada coisa. Cada desafio tem um valor e daí você vai somando esse valor para fazer ele ter um equilíbrio.
Entendi.
Ô Vinícius, isso tem a ver muito também com o balanceamento do próprio jogo, né?
Sim, sim. É porque o game design e o level design eles estão muito atrelados, né? Quando o jogo, geralmente jogo não muito grande, é a mesma pessoa que faz as duas coisas, né? Ela pensa em tudo. Quando você tem uma pessoa voltada só pra level design, geralmente é jogo muito grande. Então ele já faz, o game design já faz pensando level design também, já vai desenhando as fases num caderno, já vai pensando nos desafios que você vai pôr, e é que horas que você vai apresentar aquilo, que horas você vai recompensar ele com uma habilidade nova, ou com um item novo. Tudo isso você vai colocando na medida. Aí você tem que ir calculando, né? Pra não dar muita coisa. Porque assim, você tem que pensar de uma forma equilibrada.
Desafio versus diversão, né, cara?
Isso, bem isso. Porque você não pode dar tudo de mão beijada pro jogador, senão vai ficar muito fácil e ele vai perder o interesse. Mas você também não pode deixar tudo muito difícil de se conseguir dentro do jogo, porque senão ele também perde o interesse, porque ele vai desistir de jogar.
Fica frustrante, né, cara, jogar.
Isso.
Esse é o famoso flow, né?
Isso.
Que é o fluxo, que é o...
Oh,
que
é cheio da gíria do desenvolvimento.
Ah, eu não sou estudado, não sou letrado, mas sou sabido, mano.
Mas fala aí, Sidão. E você, meu querido?
Cara, eu tive dois contatos com Tetris, né? Primeiro que tinha um vizinho rico que tinha um Game Boy.
Era Sidney Rodrigues o nome desse vizinho.
Não, não era não, cara, infelizmente.
Tu ainda não era rico ainda.
É aquela época que você assistiu o amigo jogar, sabe?
Os primórdios do streaming, né? Do gameplay.
Eu ficava assistindo o streaming do lado do colega na rua.
Streaming analógico,
na rua,
né, cara?
Sobre o ombro, né?
Quem nunca?
Pois é, então eu ficava assistindo, de vez em quando eles deixavam, mas o Game Boy consumia muita pilha, né, cara? Então ele não liberava pra galera ficar jogando. E depois eu fui ter, cara, um 9.999 em um, que era um 9.999 versões de Tetris, né?
Que é igual esse do outro.
Incluindo um Fórmula 1, que era o melhor parque.
Pô, o meu não tinha Fórmula 1 não, cara. Era só Tetris mesmo e só dava pra mudar a velocidade do Brick Game.
Eu tive um desse também. Mas segura aí, daqui a pouco a gente fala sobre esse Brick Game, que ele é importante pra caramba. Mas vamos lá, gente. Falar do desenvolvimento desse jogo aí, né, cara? O nome principal é o Alexei Pajnov. Será que eu tô falando certo? Não sei, porque o nome do cara é russo. Me ajuda aí, gente.
Cara, ele não vai ouvir pra reclamar, cara. Pode ter certeza.
É verdade. E ele era um cara que era nascido na União Soviética, tinha uma formação de matemática, né? Se não me engano. Uhum. E começou a trabalhar nesse jogo aos 17 anos de idade, né?
Ele era um cara que gostava muito de jogar poliminor.
Era a brincadeira preferida dele na infância, né?
É uma brincadeira muito, muito usual lá na Rússia, né? Inclusive, essas brincadeiras matemáticas, né? O xadrez e tal, elas são muito difundidas na União Soviética. E ele gostava de jogar muito variações de poliminor, né? E aí ele sempre pensou em fazer uma versão de um jogo de poliminó. Até o Tetris vai falar um pouquinho, mas o Tetris ele nasceu como um poliminó antes.
Sim, e esse jogo do poliminó que ele gostava, no caso, era o pentaminó, que era de 5 quadradinhos juntos formando peças, né? E aí você imagina um retângulo e ele tinha que organizar todas essas pecinhas ali dentro, como um quebra-cabeça, de forma que preenchesse todos os espaços e não sobrasse nenhuma peça, né? E essa foi a ideia principal do início aí dele pra poder trabalhar no jogo próprio, né?
É, tem vários poliminós, né? É um conceito matemático, na verdade. E é bem isso. Esse é quantas figuras se consegue montar com determinada quantidade de quadrados, né? Então, o pentaminó eram 5 quadradinhos colados um do lado do outro, né? Eles dividiam um lado.
É, a maioria das pessoas não sabe, mas o dominó é uma variação do poliminó.
Ah, eu pensei que fosse uma boy band.
É, cara.
Dos anos 80.
Pois é, aquele dominó de osso que todo mundo tem, que é de plástico, né? De osso, né?
Tinha uns de marfim, cara, mas é maldade demais, né, cara? Coisa de antigamente, né?
Não, mas quem é que tinha isso de marfim, cara?
Alguém tinha.
Ah, tinha uns caras que tinha sim. Aquele seu amigo do Game Boy, certeza que o pai dele tinha.
Provavelmente.
Ele tinha uma capitania hereditária e um dominó de marfim.
É isso, cara. Ai. Bom, gente, esse podcast aqui eu acho que é meio pra gente lavar nossa alma, a gente botar nossos problemas pra fora, lavar um pouquinho de roupa suja, né, quem sabe. Cara, eu já queria falar aqui uma coisa que há muitos anos me deixa muito bolado, muito pistola, que eu não sei quem tem essa cultura aí de jogar fliperama, mas vocês manjam que tem uma galera que gosta de abrir asinha quando tá jogando no fliperama? Vocês sabem do que eu tô falando?
Pô, a famosa cotovelada na costela.
Pô,
aqui,
meu irmão, isso puta, me deixa mano. Muito bolado, cara. O cara não consegue jogar fechadinho, cara.
E parece que eles têm uma sociedade secreta e quando eles vão abrir a asa, eles ficam tipo 6 dias sem tomar banho. Aí você fala, meu Deus do céu.
Tá no pacote, né?
Do Mortal Kombat aqui do meu lado, né? Uma pessoa em decomposição.
Ah, isso é a tática. É a tática pra desestabilizar o oponente, cara.
É uma tática de Robotnik de Satanás, viu? Não pode fazer isso. Pô, eu era criança.
Mas a pessoa tem que ter bom senso, né, cara? Se ela abre a asa, né? Se ela gosta
higiene
de jogar assim,
também. É importante.
Tem que jogar no controle da esquerda, né? Que aí ela tem todo o espaço pra poder trabalhar o sovaco dela ali, né?
Uhum. É, pra você não botar duas fichas, porque se, às vezes eu colocava. Se tu colocasse duas fichas, sempre via um cara e apertava.
Caraca, essa pessoa que chega e finge que tá jogando do teu lado enquanto tu tá jogando, me dá uma raiva, cara.
Porra! Fora aqui na minha área que tinha o coach de Final Fight, já ouviu falar disso daí? Na época, os caras ficavam assim, não, então, ó, vai ver o inimigo ali, ó. Ó, o cara ali, sobe ali. Pô, tem um item ali embaixo, ó. Dá um soco ali que quer. Mano, o tempo todo, cara. O tempo todo. O cara chegava e ficava te falando o que ia acontecer no jogo, o que você tinha que fazer. Porra, mano.
Tinha isso aqui também, só que era com Cadillac.
Não, é lá Cadillac também. Lá era. Não,
mas geralmente isso aí é universal. Todo
programa tinha isso. Né? Tinha isso mesmo, né?
É. Eu só interrompi uma criança uma vez. Eu fui perama, o moleque foi jogar. E aí ele ganhou outro. Era a Street Fighter 02. Aí ele perdeu. Ele falou, aí eu fiquei falando, pô, é um mesmo de coach, né? Mas ele me perguntou. Eu falei, não, defende aí, para de fazer. Aí ele falou assim, passa pra mim. Aí eu falei, então beleza, eu passo. Sou foda, né? Pra caralho, vou jogar. Mano, eu perdi a ficha do moleque. Né? Eu nunca mais joguei ficha de ninguém, mano. Nunca mais, cara.
Eu já aconteceu isso, mas eu fiquei com pena, eu paguei a ficha do maluco.
Eu paguei porque ele tem a grana.
Puro pegar. Mas as locadoras aqui em Minas Gerais tinham muitos jogos, mas muitos jogos mesmo. De cartuchos, aquela infinidade de cartuchos. Uhum,
era uma parede aqui,
tinha,
cara.
Aqui a gente tinha a rede Pro Games, né? Então tinha muita, muita fita, assim. Acho que aí também, né? Teve um Brasil inteiro, né? Pro Games, né?
Aí em São Paulo, Minas, tem casa e vídeo ou essa coisa só do Rio de Janeiro?
Nada
essa
do Rio, cara. Aqui casa tinha e Oca vídeo? E vídeo, é norte de Minas. Olha, funcionou. Achei que a piada não ia funcionar. Não,
foi bom, foi bom.
Não, me deixa puto de verdade, que é foda, é alguém falar que City of Rage é melhor do que Final Fight.
Mas
é.
Caraca.
Aí eu fico puto.
JP.
Porra, mas é pra caralho, puta merda.
Mas não é.
Não vou discutir, não, porque aí não, já ficou irracional a conversa.
Aqui.
Aí vai começar a falar de terra plana, só tem um jogo de coach, aí.
Só tem um jogo que é melhor que City of Rage, é City of Rage 2.
Meu Deus. Duas palavras pra você, Slow Moon. Um abraço.
Slow Moon, mano.
Duas palavras pra você. Não entendi.
Outra coisa que me irrita na comunidade, né, no mundo dos games, a comunidade game, o povo chato, velho, meu Deus.
Porra,
do
aqui, céu. Seja representantes aqui agora, ó, ao vivaço.
Pois é.
E ele é um jogo muito de timing, né? Do tipo, você errou um golpe forte, você vai ficar mega exposto, né? Então você tem, é muito uma questão assim, mais de momento, estratégia, enganar, induzir o adversário ao erro, do que você ser mais, digamos assim, mais proativo, né? Mais agressivo na luta, né?
É como uma boa luta de espada deve ser, né?
Exatamente.
Você vai abrindo a guarda do cara até você achar um espaço e cravar a sua espada.
É porque, apesar de ser um jogo, né? Vamos trazer pro contexto da realidade dentro do possível, né? Mas se você tomar uma espadada, amigo, você morreu, né, cara?
É, já era.
É uma só, né, cara?
Entendeu?
É uma só.
E ele trabalha muito com isso, que uma espadada forte você tira o quê? Um terço do HP, mais ou menos?
Ah, bem, sim, por aí, se tá com o pão cheio, sim.
Aham.
O que eu não gostava do Samurai, até o 2 infelizmente é assim, que às vezes você estava com o pão cheio, você levava uma espadada de contra-ataque e ainda ficava
pronto. Aí é pra, morte, né?
É pra fuder o cu do palhaço. Aí é...
Quer dizer que o pão cheio fode o cu do palhaço. Sim.
Mano Beto, assina embaixo.
Pra salvar.
Que era mestre do Earthquake e do Galford. Por isso que eles são ninjas, né?
É. O Kyo é engraçado, né? Porque é um cara tuberculoso, jovem, tá pra morrer, e a última coisa que ele quer fazer é pegar uma flor rara lá pra dar pra namorada dele. Nem namorada, é uma mulher que
gosta. Não
é namorada,
se eu não me engano, é a mesma mulher que o Hamaru, não é? É uma disputinha aí no primeiro, não é?
Não, porque muda a cor do Sprite.
Ah, então beleza, já é outra pessoa.
Tá bom, é outra pessoa. Em matéria de visual, eu acho o Kyoshiro incrível. Mas pra jogar, eu gosto muito do Hanzo, cara. Ninja é muito foda, né, cara? Ninja...
Além da jogabilidade, ele é estiloso, né, cara?
É. Muito.
Eu fiquei imaginando o Mano Beto falando igual o Naruto agora. É meu jeitinho ninja.
Tô certo. A gente comentou, né, que a crítica, ela tem muita dificuldade em aceitar os subgêneros, né? O que vocês acham que isso acontece, cara? Se é uma coisa tão necessária e acaba fazendo parte da análise de um jogo.
É, acho que é porque a gente tem uma indústria e a gente precisa de informação para ser vendida, esse produto, no caso o jogo, né? Então, eu acredito que a indústria molda esse tipo de análise diferente do cinema e da música. O que pode ser feito para melhorar? Bom, eu não tenho uma conclusão, porque eu tenho dúvida do que é a arte realmente na mídia videogame. A mídia como um todo, eu não considero arte, eu considero como o argumento do Oda, um canvas. Então, o Journey eu considero um produto de manifestação artística dentro da mídia videogame. Mas eu não tenho o mesmo pensamento com o FIFA. Não, desmenosprezando o FIFA.
Olha aí, mó vacilão.
Mas já
menosprezando. Não é arte nele, entendeu? E olha que futebol é arte, né? Fala que futebol é arte, mas
falam quem? Falam que futebol é arte, olha só.
Ah, tô doido pra ver esses comentários.
É que eu não entendo de futebol, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Não, futebol é arte. Se é, fala que é arte, não é arte, pô.
Qualquer criança de bem comum conheceu o jogo num boteco com um bagulho de cinzeiro no meio ali, cheio de bêbado do lado.
Quem é ouvinte lá do Zoneando, eu já até contei essa história alguma, não especificamente a do Mortal Kombat, mas de outros jogos, né? Do saudoso fliperama do Baiano, que ficava simplesmente o fliperama, era o maior fliperama da cidade, que ficava no pé do morro da minha escola. Logicamente, isso não dava certo nunca, né? Porque eu descia e ia pro fliperama todos os dias da minha vida.
Uhum.
E eu lembro de chegar e era um salão, né? Meio retangular assim, e tinha um local de honra, né? Que é a máquina que ficava diretamente.
Você entrava, era a primeira que você via.
Isso, não tinha outras máquinas do lado dela, tinha bastante espaço. E na época era aquela máquina da Tartaruga Ninja de 4 players.
Da Konami?
Isso, que era uma febre, era uma loucura. E eu juntou os trocadinhos pra ir jogar. Quando eu entro dentro do fliperama, eu tô vendo um cara, um furdunço assim. Eu falei, meu Deus, morreu alguém aqui dentro, né? Então a galera em pé assim, em frente à máquina, eu falei, nossa, esse jogo já tá aí há muito tempo, né? Não é nem tanta novidade assim. Por que tem tanta gente jogando Tartaruga Ninja? E aí quando eu cheguei perto, um monte de marmanjo, eu era bem molequinho, eu vi que era o Mortal Kombat, daquela máquina adesivada do lado, com todos os golpes fatais, foda, assim. E, nossa, cara, e aquele som, e eram aquelas máquinas novas que tinha aquele alto-falante embutido em cima da máquina,
sim,
né?
Sim. Naquela...
Controle 5 botões.
Isso, 5 botões com o botãozinho no meio. No meu momento eu fiquei assim, maravilhado, né? e a turma fazendo fatality, os cabas... Velho, todo mundo muito louco, as crianças vomitando, arrancando a camisa, uns beijando na boca um dos outros, feliz. Eu falei, velho, é o paraíso essa porra, entendeu? E eu lembro que o primeiro boneco que eu joguei foi o Raiden, e aí eu, porra, né, ninguém sabia jogar aquela merda, e ficava balançando pra todos os lados.
Mas aí tu tirava já um Alibabauê aí, já, sem querer,
fazia,
pelo menos.
Fazia o famoso Papai Noel, né? O Papai Noel, fazia teleporte. Nossa, eu lembro com muita saudade dessa época.
Foda, cara.
Um colega meu falou, mano, chegou uma máquina lá no boteco da Dona Cida que parece Pit Fighter, mas não é Pit Fighter. Nossa, não é Pit Fighter. Porque eu nunca tinha visto nada, eu não sabia que era digitalizado, né? Mas a gente falava que era real, né? Falei, vamos lá ver. E eu gostei. Porém, eu sou uma pessoa muito cagona. Eu vi o jogo, achei legal. Mas conforme ia avançando, porque a primeira vez que eu vi, o cara chegou até no The Pit. E aí ele levou o gancho e... Aquela imagem me deixou um pouco perturbado. Aí, não, tava de boa. Até vi um Fatality. Eu vi o Fatality do Scorpion, achei legal, né? Olha que da hora, eu dava risada e tal. Mas aquilo lá, porque a concepção gráfica do The Pit é diferente dos personagens. Aí eu peguei e falei, ó, tem que ir embora. Mas como embora? O cara vai fechar. Eu falei, não, tem que ir embora.
Falou aí,
né? E eu não olhava pra tela, né? Tava na tela do The Pit, eu não olhava, nem a tela que o cara ia pegar continua e tal. E eu não olhava, eu olhava pro chão, olhava pro alto. Ele, mas porra, agora que ele vai passar desse cenário, não, vou embora. E fui embora. E aí eu fiquei um tempo sem ir lá, porque eu fiquei um pouco traumatizado com o cenário.
Traumatizou.
The Pit. Passou o medo do The Pit. Eu falei, não, vamos lá, tal, passamos, tal. E aí eu fui um dos primeiros a chegar no Endurance lá, que é a parte das duplas, né? Aí chegou no Goro. Eu fiquei com medo do Goro. E eu cheguei na merda do Goro. Aí eu falei, preciso ir embora. Você é louco, você chegou no Goro, tem que ir no banheiro. O medo foi tanto que eu larguei a ficha e fui embora.
Mas não tem como. Um bicho com a cara de demônio, quatro braços e de cueca. Foda. Meu irmão, não tem como você.
Mas a pegada, e assim, e é naquela pegada. A gente deduzia que o jogo era real.
Exato.
Tecnicamente, a gente pode achar que existe um Goro de verdade.
Ué, não existe não?
Putz, eu tive um pouco de cagaço também, tem que dizer aqui pra vocês.
Não fui o único.
Não, cara, eu tive pesadelo com o Goro.
Que
cara.
Isso, cara?
Era moleque. Tive pesadelo, velho. Tive pesadelo com o Goro. Aí, por um bom tempo, na minha infância, quando eu vi aquela parte da introdução, aquela, tarará, sabe quando você liga a máquina? Tarará, mano, sabe quando dá aquele trimilique assim, cara? Você fala, pô, caralho, que no céu. Aí, pá. Não, foi só um sonho. Foi a mesma pegada, cara. E foi no boteco, a máquina era original, cara. Aquele logão do lado esquerdo com o Johnny Cage, eu acho, né? Dando uma voadora, pá. E aí, quando a gente viu aquela máquina, eu falei assim, cara, e era do lado onde morava, do lado, assim, a gente descia a rua, pá. E jogava. E aquele ambiente gostoso, né? Com os caras tomando uma pinguinha aqui. Velho Barreiro ali. Aí pedindo ficha pro pai, aí pro tio e não sei o que e tal. Os caras muito loucos pagando ficha só pra ver a gente fazer fatality. Mas a gente foi aprendendo a fazer os golpes assim, tipo, boca a boca. Os caras descobriam assim, ó. Pá. Mas tem que ser a meia distância. Aí fazia. Aí eu lembro que os últimos que a gente aprendeu foi o da Sônia e do Raiden, que a gente achava os mais difíceis. A gente demorou um maior tempo pra descobrir. Alguém chegou lá e falou assim, já sei como que é. E pegou e ensinou. E a gente ficava tentando fazer. Eu lembro que, putz, essa máquina, acho que foi... Putz, cara, foi a máquina que a gente mais fez esquema com ficha, cara. Que a gente enrolava a linha na ficha.
Ó, tá muito marginal, cara.
Mano, muito, muito, muito. Você pescava muito.
Crédito, né?
Não, eu só ficava olhando.
Primeiro foi a gente, né? Agora você só tava olhando.
Caraca.
É porque eu comprava a ficha.
Ah, entendi.
Que a gente fazia, vamos comprar a ficha. A gente comprava duas e jogava uma. Aí o moleque voltava pra casa dele, amarrava uma linha, botava no bolso. Aí chegava lá e pedia uma ficha. Aí guardava essa ficha que ele comprou e colocava com a linha. Meu, aí começava lá, plá, 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 plá. E no final pegava, puxava e tum, estourava a linha e já era. Só que aí a gente começou a deixar muita evidência. Quando o cara ia buscar as fichas lá e abria, tinha um monte de ficha com nó. E um monte de palito de dente, os moleques começaram a colocar palito de dente, velho, pra ver se pegava.
Ai, puta, que
merda. É uma das memórias que eu tenho, assim, mano, muito clara quando a gente jogava Mortal Kombat, meu.
Sim, sim. Esses jogos eram assim, Final Fight também. Não, você não vai entrar aqui não porque eu tô fechando, né?
E até porque atrapalha, né, cara? O cara joga um inimigo em você, porra.
Sim.
Pega todas as comidas e tal.
Sangue cheio, sim. Pega a pizza do chão, né?
A bandeja.
O famoso guloso. Aqui a gente chamava de guloso. Ô, guloso. O cara ia na frente, não, o cara não dava tela, tá ligado? Ia na frente pegando tudo que aparecia, mano.
Ou no Final Fight mesmo, né? Você andar mais do que devia e chamar mais...
personagens pra lutar contra você.
Pode
que
crer.
Também tem isso em Cadillac, né? Você tem alguns macetes aí pra economizar ficha. Porque é época pra você descobrir bug de jogo a seu favor pra economizar ficha, né?
Aham.
Era cada coisa assim que, não, anda pouquinho e tal, e aí você vai, como o Sidão falou, entra lá uma criança, vou jogar também, realmente não deixava não, cara. Eu só conseguia jogar quando não tinha adulto.
Mano Beto, adulto opressor também.
Não, eu era novinho, pô. Tá. Eu tinha 15 anos já, não era tão novinho.
Você era semi-adulto,
quando o fliperama não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor.
Não, mas não era assim, não. Fica à vontade. Esquece que eu falei.
Tinha uma Cadillac aqui em Santana, cara. Tinha um lugar, um arcadezinho mesmo. Saía da escola e passava lá, né? E tinha uma Cadillac pra três jogadores. Só que ela não era original, eu acho, cara.
Caraca, que maneiro.
A tela, eu lembro que a tela era wide e ela esticava.
Caramba.
E eu nunca tinha... naquela época, um fliperama com tela wide, eu não lembro de ter visto um título que usasse formato.
Eu vi, mas não jogo barato. O único wide que eu vi naquela época, eu nem sabia que era wide, eu falava que era tela achatada, era aquele jogo de moto da Sega... É da Sega, Suzuka 8 Wars?
Verdade.
Né? Só que eu não tinha esse conhecimento.
É, cara.
Eu falava que era tela de cinema. Ó, esse jogo tem tela de cinema, porque é tela achatada.
Então, isso foi uma gambiarra, eu acho que algum cara fez aqui, porque tinha três controles, certinho assim, três controles, né? Aquela frente estilo Tartarugas Ninjas, que é tipo um bumerangue, tá ligado? Uhum. E tinha um controle no meio e os dois do lado, cada um com três botões. E só que a tela era puta escrota, porque ela esticava, mano. Eu não gostava de jogar lá, eu jogava no boteco perto de onde eu morava, porque lá a tela esticava e ficava aquele negócio, puta, os personagens tudo gordo, tá ligado?
Trocudinho, né? Trocudinho.
É, baixinho. Igual quando você vai se arrumar no espelho, no vidro de algum carro... E você vê que você dá uma enxada? É a mesma coisa, cara.
É, maravilhoso, cara.
E o prêmio de jogo mais impactante vai para... Prince of Persia.
Próxima categoria, melhor jogo portátil.
É o Tetris, claro, né?
Boa.
Por todos os motivos que o Sidão citou aí, cara.
Exatamente, cara.
É um jogo perfeito... Trilha sonora entra na cabeça, não sai nunca mais. Faz mais de 30 anos que eu não paro de ouvir essa música. O jogo viciante e é um jogo extremamente renovável e adaptável à jogabilidade dos tempos de hoje. Então vai passar 50 anos e o Tetris vai continuar sendo um baita de um jogo. Então, melhor jogo portátil, Tetris, claro.
Já resumo aqui, cara, que a minha escolha também era o Tetris. Então, tamo junto nessa daí.
A minha também. A minha também.
Então, mais uma pro Tetris. Quem não falou ainda, Cássio, né?
A minha escolha, cara, diferente de vocês, vai ser Super Mario Land.
Super Mario Land.
Que é a minha também, cara, já complementando.
Honestíssimo. Boa.
Eu joguei esses dias, cara. Tipo, o jogo tá perfeito ainda, então...
Então, temos três Tetris trazidos aqui pra mesa e dois Super Mario Land, então...
Cara, o Super Mario Land ganhou, né?
Claro que não, pô.
Sim, porque na votação vocês não podem votar no de vocês.
Ah, mas aí não... não faz sentido.
Não,
olha só, por isso que eu falei que tinha que votar em dois, caçamba. Vocês não me escutaram, aí
vai
deu ruim, pô.
Vai dar mesmo, cara.
Claro que não, porque o Tetris mesmo ia ganhar, né, cara?
Ia ganhar.
Por isso que eu tô falando. Seja maluco do cacete, eu tinha pensado nisso, cara.
Mas ganhou.
Ganhou.
Dá na mesma, na real.
Eu chamar o VAR
mas
aqui...
Mas o Mano Beto foi Tetris também, não foi, não?
Foi Tetris.
Então, cara, eu vou estar no Mano Beto, eu vou estar em qual, olha?
No dele também.
No dele também, o dele é o mesmo que o seu, cara.
É, mas eu tenho culpa de ter bom gosto. Tenho culpa de ter bom gosto
pois
igual
é.
Dele.
Faz sentido.
Lógico que faz.
E o prêmio de melhor jogo portátil vai para Tetris.
Eles fizeram muitos atalhos, assim, pra conseguir aproveitar bem a memória do cartucho, porque não dava pra colocar o jogo todo que eles queriam, né? Então, tem vários monstros que aparecem bem no meio da tela que eles fizeram só a metade do monstro. A outra metade é espelhada.
Ah, olha aí, cara.
Então eles conseguiam fazer um monstro grandão, só que espelhado. Uhum. As animações de combate também eles queriam que fosse mais elaborado, mas não dava. Por exemplo, tem os zumbis lá, né? São vários zumbis, só que de cores diferentes. Eles vomitam o negócio, o ataque deles é vomitar, né? Eles vomitam e o negócio desce e volta pra boca. Aí a Kodama falou, né? Eu queria que o negócio descesse e caísse correr esse no chão, mas não dava pra complicado. Fazer. Então, a gente reaproveitou a animação da meleca descendo pra voltar e completar a animação. Aí o zumbi ficava vomitando e voltando, vomitando e voltando. Mas é um zumbi, ninguém liga pra isso.
Zumbi com refluxo, né?
Exato.
Cara, mais uma vez, obrigado a você aí. Obrigado a galera toda aqui que participou comigo desse podcast hoje. E não pode terminar esse episódio de outro jeito. Meu Beirão, faz o favor aí, cara.
Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo podcast. Falou!
Aê! Maravilhoso.
Este episódio foi compilado excepcionalmente por E.T. Bilu
e Oda Lemos.